O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós estamos a estudar e a ler o livro mais lido em todo o mundo, o livro mais traduzido em todo o mundo, o livro mais conhecido de todos. Este livro é a Bíblia. Caso você ainda não nos tenha acompanhado num dos nossos programas, então passe estes momentos connosco e certamente irá ter algum proveito para a sua vida. Eu queria desafiá-lo a passar este tempo agora comigo, consigo, com a Bíblia na mão. Se tiver uma Bíblia, pode abri-la, nós iremos olhar para ela e entender aquilo que Deus quer dizer através dela. Muitas pessoas têm Bíblia, mas não sabem muito bem o que ela ensina, os seus ensinamentos, como poder tirar proveito da Bíblia. Eu espero que através destes programas que nós temos estado a fazer, para si tenha sido um tempo de abrir a sua Bíblia e compreender aquilo que Deus lhe quer dizer através dela. Quero ainda também agradecer a todos aqueles que nos têm dirigido cartas de toda a parte do país, fazendo perguntas ou deixando alguns assuntos que os preocupam. Nós certamente iremos dar encaminhamento à vossa correspondência e em tempo oportuno faremos chegar as respostas às vossas questões. Se desejar fazer alguma pergunta ou endereçar-nos alguma questão para nós podermos orar também por si, então aguarde no final do nosso programa o endereço que irá passar. Nós, no último programa, tivemos a olhar para a vida de Jacó e vimos o capítulo 32 do livro do Gênesis. Este livro é o primeiro livro da Bíblia e nós temos estado a olhar para ele. Vimos personagens importantíssimas que marcaram definitivamente a história. Adão, Noé, Abraão, Isaac, e estamos neste momento a olhar para a vida de Jacó. Jacó era um homem que teve uma vida peculiar. Ele, por um lado, era um homem que de vez em quando gostava de enganar os outros. E ele teve que ser confrontado várias vezes com essa sua situação para ele mudar de atitude. Passou 20 anos na casa do seu sogro e foi enganado várias vezes até que ele próprio compreendeu que essa não é a forma correta de se viver. Ele, no último programa, ainda vimos como ele lutou com Deus. Era um homem, provavelmente, com um caráter forte, que tinha as suas convicções. E ele necessitou aprender a viver e a aceitar aquilo que Deus tinha para ele. Conta-se a história de uma menina que não queria ir para a cama. Sua mãe insistiu com ela para que ela se fosse deitar. E ela chegava à cama e logo de seguida se levantava. E a mãe, já aborrecida com a situação, voltou a pegar na menina e a deitá-la. Esta menina voltou a levantar-se da cama, pois não queria mesmo ir dormir. A mãe, já irritada, pegou na criança e deitou-a na cama. Finalmente a menina disse: "Bem, eu estou deitada por fora, mas por dentro estou de pé." Eu creio que Jacó teve a necessidade de aprender a lidar com Deus, a ser moldado por dentro, não só por fora. E Deus está interessado em nós, no seu ser, no meu ser, mais do que aquilo que nós podemos fazer. Deus está muito mais interessado naquilo que você é do que naquilo que você faz. Por isso Deus quer proporcionar-nos, através da Bíblia, orientações para a nossa vida diária. Por essa razão, vemos que Deus lutou com Jacó, assim como ele luta consigo ou comigo. Muitas vezes Deus quer moldar o nosso caráter, a nossa maneira de ser. E por essa razão, há uma batalha que acontece no nosso íntimo. Provavelmente você está a identificar aquilo que eu estou a dizer. Olhando para o capítulo 33 do nosso livro do Gênesis, vamos ver que Jacó então encontra-se diante de uma situação difícil de novo. No capítulo anterior, Deus havia alterado o nome de Jacó para Israel. Já não era mais o suplantador, o que significa o nome Jacó, para passar a ser aquele que lutou com Deus, aquele que lutou como um príncipe. Mas diante desta nova situação, Deus transforma a vida de Jacó e agora é necessário ele enfrentar de novo o seu passado. Ele havia enganado o seu irmão e ele dirigia-se para ele, Esaú, que era o irmão de Jacó, dirigia-se para lá, certamente para pedir contas e ajustar contas com Jacó. Esaú tinha dito que quando encontrasse de novo o seu irmão, ele iria matá-lo. E ele aproximava-se do seu irmão com 400 homens. No verso 1 diz, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Certamente Jacó estava preocupado com o que poderia acontecer. Por essa razão ele agiu de uma forma a tentar salvaguardar a sua pessoa e assim como os seus bens e a sua família. Diz o texto, pôs as servas e os filhos à frente, isto é, Jacó, Lia e os seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. E ele mesmo, Jacó, adiantou-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Vemos como Jacó estava preocupado com a atitude que Esaú iria ter. Se por um lado ele já tinha enviado vários presentes para seu irmão, no entanto, mesmo assim, ele não estava certo de que aquilo teria resultado. Ele tinha, inclusive, passado tempo a orar, a apresentar o assunto diante de Deus. No entanto, ele percebeu que poderia alguma coisa correr mal. Por essa razão, ele prostrou-se várias vezes, mostrando-se sinal de humildade diante do seu irmão. Certamente, Deus estava a trabalhar no coração de Esaú. Por essa razão, no verso 4, diz, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. E daí levantaram os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu Jacó, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Certamente deve ter sido um momento extremamente emocionante. Já há mais de 20 anos que estes dois irmãos não se encontravam. Quando eles saíram havia um sentimento de ódio, de vingança, mas quando se encontraram, houve reconciliação. Apesar de Esaú aparentemente ter vindo com a intenção de fazer mal a Jacó, pois de outra forma ele não se aproximaria do seu irmão com mais de 400 homens, mas aquele tempo que Jacó esteve na presença de Deus, lutando com Deus, como vimos no último capítulo, no último programa, isso trouxe fruto, trouxe resultado. E aqui eu gostaria de fazer a primeira pausa para nós refletirmos a importância da oração. É verdade que às vezes há pessoas que duvidam da oração. Talvez pensem, não vale a pena nós gastarmos tempo a falar com Deus, a apresentar os assuntos a Deus. Eu quero dizer, por experiência própria, que vale a pena falar com Deus. Não só por experiência própria, mas por aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Vemos como tantas vezes as orações dos grandes homens de Deus são respondidas e é importante nós gastarmos tempo diante de Deus. Há algum tempo atrás estava a ler uma revista e nela vinha de uma forma científica a provar de que a oração é importante, que a oração tem valor, a oração muda as circunstâncias. Umas experiências que fizeram, creio eu, em Chicago, e de alguma forma essas experiências vieram trazer à luz a importância da oração. Inclusive saiu em algumas revistas aqui em Portugal essa mesma experiência que foi feita lá nos Estados Unidos. E isso revela a importância da oração. Para mim, pessoalmente, não era necessário essa experiência ter ocorrido para que se provasse a importância da oração. Já tenho visto na minha própria vida como a oração funciona mesmo. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração. Sempre que é para nosso bem, Deus responde à nossa oração, se for de acordo com a sua vontade. E é isto, talvez, o mais importante da oração, nós conhecermos qual é a vontade de Deus para nós. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus responde à nossa oração. E aqui é algo extremamente importante, conhecermos bem a vontade de Deus. E ela está escrita na Bíblia. Por isso a importância de conhecermos bem a nossa Bíblia, conhecermos bem a palavra de Deus, conhecermos bem a vontade de Deus. Jacó tinha experimentado isso na sua vida, ele tinha levado este assunto a Deus que o preocupava, pois sabia que este encontro com o seu irmão Esaú poderia causar danos graves, inclusive a perda da vida. Por essa razão ele levou o assunto a Deus e Deus ouviu de tal forma que Esaú, quando chegou perto do seu irmão, se abraçou a ele, choraram juntos e se reconciliaram. Vemos ainda como Deus continuou a falar ao coração deste homem, Esaú, e como Deus continuou a trabalhar na vida de Jacó. Por essa razão Esaú perguntou, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para achar mercê na tua presença, na presença do meu Senhor. Vemos como Esaú ficou surpreendido com aqueles bens que Jacó lhe enviou. Não era exatamente isso que ele estava à espera, nem foi tanto isso que mudou o seu coração, nem foi tanto isso que mudou a sua opinião em relação a Jacó, mas certamente foi a ação de Deus no seu coração que foi transformando o coração de Esaú, e por essa razão Esaú achou-se surpreso diante de tantos presentes. Por isso ele diz no verso seguinte: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. No verso 10, Jacó insiste e diz: não recuses, se achei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Vemos como estes dois irmãos, que em tempos andavam à guerra um com o outro, em tempos andavam a tentar suplantar um ao outro, agora têm atitudes completamente diferentes. Esaú verifica que era melhor que o irmão ficasse com os seus bens, porque ele também tinha muita coisa, e Jacó também já não está tão agarrado às questões materiais como anteriormente. Ele queria mesmo agradar a seu irmão. Vemos como cada encontro com Deus traz transformação ao nosso coração. Foi o que aconteceu com Jacó. Aqueles momentos, aquela noite anterior em que ele passou tempo com Deus, fez uma grande diferença no seu coração. Por isso ele podia ter uma atitude humilde diante de Esaú. Não agora para o enganar, não agora para tirar vantagem sobre ele, mas porque sinceramente Deus estava a mudar este homem. Talvez na nossa vida nós temos também tido atitudes ao longo da nossa vida que magoaram outros, feriram outros, enganamos talvez até outros. Mas se é o seu caso, talvez está na altura de mudar de atitude, ter esse encontro primeiro com Deus, deixar Deus de alguma forma lutar consigo no seu interior. Talvez Deus está a fazer isso agora mesmo no seu íntimo. Deixe Deus ganhar essa batalha no seu íntimo. Deixe Deus transformar o seu coração. Seja alguém que está perto de Deus, que encara os outros, como diz a própria Bíblia, superiores a si próprio, que procuram o bem-estar dos outros em vez do seu. E por isso vemos aqui Jacó e Esaú com atitudes completamente diferentes. Inclusive é o próprio Esaú dizendo: partamos, diz ele, e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar de mais de um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do meu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Vemos agora como estes dois irmãos estão tão corteses um com o outro, tão preocupados um com o outro, respondeu logo Esaú no verso 15: então permite-me que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a sair pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Vemos aqui estes dois homens que anteriormente lutavam um com o outro, tentavam tirar vantagem um do outro, agora com a maior cortesia um com o outro, tentando sempre agradar um ao outro. Isto só é possível quando há de facto um encontro pessoal com Deus. Foi o que tinha acontecido com Jacó. Jacó tinha tido aquele momento muito próximo de Deus, aquele momento que nós vimos no último programa, como ele tinha estado próximo de Deus, tinha estado toda a noite com Deus, em luta interior certamente, e agora ele estava completamente mudado. Eu tenho visto isto acontecer na vida de muita gente. Quando tem esse encontro pessoal com Deus, a vida muda realmente. Muda o ser interior. Por isso há uma transformação real. Não basta mudar o aspecto externo, mudar simplesmente aquilo que é visível. Isso é uma consequência do que se passa no íntimo. Jacó tinha tido esta experiência com Deus de tal forma que não só mudou o seu nome, deixou de se chamar Jacó para passar a se chamar Israel, mas também a sua atitude mudou completamente. O próprio Deus agora lidava com ele de outra forma, inclusive as suas orações foram ouvidas, de tal maneira que o seu irmão, que o odiava e queria matá-lo, passou a ser alguém muito cortês, preocupado mesmo com a vida de Jacó, querendo deixar em último caso alguns dos homens do seu exército para ficar a tomar conta de Jacó e da sua família. Isto só é possível quando Deus intervém na nossa vida. Talvez você está numa situação em que já não está muito crédulo quanto às pessoas que o rodeiam. Talvez já não está muito confiante naquelas pessoas que são até talvez seus familiares. É a altura de os apresentar a Deus em oração. É a altura de dizer a Deus: Senhor, eu não posso fazer nada, o assunto está nas Tuas mãos. Transforma-me a mim, transforma o meu coração para que eu encare esta situação de forma diferente. Foi isso que Deus fez com Jacó. Ele mudou o coração de Jacó de tal forma que ele deixou de ser um enganador para passar a ser alguém que está perto de Deus, alguém que Deus age através dele. Este homem teve uma transformação tremenda. Mesmo assim, ele continuou a agir muitas vezes na sua vida sem consultar Deus. E eu creio que isto é um mal de muita gente, de muitos de nós cristãos. Agimos muitas vezes por nossa própria conta. Queremos fazer as coisas à nossa maneira. Não queremos que Deus intervenha nos nossos assuntos. Alguns até dizem: ah, eu não vou aborrecer Deus com estes assuntos mais pequeninos. Certamente Deus não se aborrece com isso. Deus quer se relacionar consigo. E se há algum assunto que o preocupa a si, pode apresentá-lo a Deus, porque certamente está a preocupar Deus. Deus quer conversar consigo através da sua palavra, da Bíblia, e quer que você fale com Ele através da oração. Quer manter esse diálogo consigo. Por isso não hesite em apresentar a Deus os seus assuntos. Eu tenho visto na minha própria vida que quando eu às vezes fico envergonhado ou triste ou humilde a não querer apresentar os assuntos a Deus, quem sai a perder sou eu. Deus quer se relacionar comigo e consigo. Ele quer ter essa intimidade consigo de tal forma que Ele quer mudar as pessoas que estão à sua volta. Ele quer mudar a si próprio para que Ele se possa relacionar consigo e você ter uma vida bem diferente daquela que tem neste momento. Apesar de Jacó já ter um relacionamento bastante sério com Deus, no entanto ele continuava muitas vezes a agir sem consultar Deus. Por isso diz o texto a partir do verso 18: voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. À parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Como já tinha dito, Jacó, apesar de ter esta intimidade com Deus, ele continuava a não ser perfeito. Como provavelmente você e eu não somos perfeitos. Somos pessoas que procuramos fazer a vontade de Deus. Pessoas interessadas em seguir aquilo que a Bíblia ensina. Talvez já tenhamos visto na nossa própria vida que vale a pena seguir aquilo que a Bíblia ensina. Eu já tenho experimentado isso. Sempre que sigo aquilo que a Bíblia ensina, normalmente há grande proveito para a minha vida. E eu quero deixar este desafio consigo. Experimente na sua própria vida a fazer aquilo que a Bíblia diz e vai ver como a sua vida vai ser diferente. Jacó, apesar de ser um homem assim, que procurava fazer a vontade de Deus, procurava seguir aquilo que Deus dizia, mesmo assim aqui ele volta a falhar. Provavelmente como você e eu, mesmo querendo fazer a vontade de Deus, por vezes nós falhamos, por vezes nós erramos, pecamos, usamos esta expressão, ainda que hoje está fora de moda a palavra pecar, mas é no fundo isso. Deixamos de fazer aquilo que era correto ser feito e agimos de uma forma diferente. Jacó, ele tinha dito ao seu irmão que iria atrás dele para a terra de Seir, iria se encontrar com o seu irmão. Mas talvez algures no caminho ele mudou de opinião e foi para uma outra terra. Siquém, esta terra que era uns quilómetros distantes daquele lugar onde ele tinha combinado com o seu irmão. Ele deveria ter regressado à terra de Betel, mas não, foi para um outro lugar. Tentou uma outra experiência, pela sua própria força, talvez pela sua própria astúcia. E armou aí a sua tenda, diz o texto, comprou aí terrenos. E este é um assunto extremamente importante que nós queremos tratar no próximo programa. Onde nós moramos, a vizinhança que nós temos, isso tem um impacto tremendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Por essa razão é algo que deve ser considerado com muito cuidado. E parece que mais uma vez Jacó não teve esse cuidado. Ele deveria se ter dirigido a um determinado lugar, mas não o fez. Apesar disso, ele ainda levantou um altar a Deus e chamou aquele lugar o Deus de Israel. Mas mesmo assim, eu creio que não era esse o plano de Deus para ele. Às vezes nós tentamos remediar as situações na nossa vida, fazendo as coisas à nossa maneira, à nossa vontade. E às vezes até revestimos as nossas ações com atitudes religiosas, aparentemente corretas, politicamente certas. Foi o que no fundo fez aqui Jacó. Mas nós iremos ver no próximo programa como esta atitude de Jacó saiu caro à sua família.